Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo a este primeiro bloco informativo na ERTS, agora às 13, com o Vítor Lenas.
Bem-vindos. Depois da sexta-feira, mais duas freguesias do Conselho de Tomar vão ter até final do ano instalações do Espaço do Cidadão. A autarquia garante que não há novos residentes a instalarem-se no campamento do Flecheiro. Um letivo vai arrancar no agrupamento de escolas de Barquinha, com um novo projeto piloto para a inovação na aprendizagem.
Quanto ao estado do tempo para hoje, o céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas e aumentando de nubosidade no litoral das regiões norte e centro a partir do final da tarde. Períodos de chuva fraca no meio do litoral para o final do dia, vento fraco soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde, e nas terras altas moderado a forte. Descida da temperatura máxima nas regiões do litoral. E quanto a temperaturas? Máximas de 23 graus para o Porto, 26 para a Guarda e Leiria, 28 para Coimbra e Lisboa, 29 para Faro, 31 para Tomar, 32 para Santarém, 33 para Castelo Branco e 34 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Muito bom dia. A Ceiceira já tem o seu Espaço do Cidadão, a estrutura que está numa sala anexa ao Centro Cultural e que comporta ainda uma caixa multibanco. Foi inaugurada na manhã de sexta-feira. O novo balcão de atendimento público será, sem dúvida, uma mais clara valia para a população local, até porque irá estar em funcionamento diariamente. A este Espaço do Cidadão deverão seguir-se ainda antes do final do ano, mais dois, um a abrir na freguesia da Serra Junceira e outro na freguesia da Sabacheira. Este será um processo a estender depois a mais freguesias do Conselho de Tomar, como referiu à ERTS a Presidente do Município, Anabela Freitas.
Esses processos, em termos de obra física, estão concluídos. Estamos a aguardar que a AMA nos traga a linha dedicada. Porque assim, estes espaços, como estão relacionados com a AMA, estão a fornecer um conjunto de serviços dentro da Agência de Modernização Administrativa, temos de ter uma linha dedicada, uma linha própria da AMA. E, portanto, em termos de obra física, de mobiliário, falta apenas um computador ou outro, só estão dependentes da linha dedicada para poderem abrir ao público. De maneira, aquilo que a AMA nos diz é que no espaço, uma semana, 15 dias, contam entregar todo o equipamento da linha dedicada e, portanto, assim que ele seja entregue, obviamente que abrimos o espaço já à população, não vamos estar a privar durante mais tempo a população deste serviço.
Um serviço que, como também aqui ouvimos no caso da Ceiceira, será partilhado em termos de custos?
Será em todas as freguesias, portanto, em todas as freguesias que vão ter espaços de cidadão, vai haver o protocolo na partilha de custos com funcionários, quando existe. Por exemplo, a Junta de Freguesia da Ceiceira teve de contratar uma funcionária para este serviço, portanto, aí partilhamos 50%. Há o caso de outras freguesias que não tiveram de contratar funcionários, aproveitaram os funcionários da própria Junta. Nesse caso não partilhamos, porque não foi um acréscimo de despesa para a Junta. Partilhamos sim, é a mesma as despesas de luz e de telecomunicações.
Um processo a alargar para além destas três ou não, ainda?
É a nossa intenção alargar para mais algumas freguesias que se justifiquem. Aquilo que está acordado com a Agência de Modernização Administrativa é que vamos implementar estas três, fazer uma avaliação da aceitação ou não por parte das pessoas e depois sim alargar a mais algumas freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, disse em recente reunião do Executivo desconhecer quaisquer problemas na atribuição de casas do município a famílias carenciadas. O autarca respondia a uma pergunta colocada na altura pela vereadora Beatriz Schultz, do PSD, que referia que a atribuição por concurso das habitações sociais não tem corrido como esperado. O vereador Cristóvão admitiu haver situações residuais, mas disse que estas têm tido o devido acompanhamento e resolução. A vereadora do PSD, Beatriz Schultz questionou ainda o município sobre a eventualidade de se estar a verificar a instalação de novas famílias no acampamento cigano do Flecheiro. O Cristóvão confirmou que tem havido tentativas nesse sentido, mas que a autarquia tem estado atenta e tem impedido todos os casos verificados.
É verdade que, ciclicamente e normalmente nesta altura de verão, ou pré-início das aulas, há sempre uma ou outra tentativa de fixação no Flecheiro. E todos os anos nós temos identificado, até porque começámos a ter um trabalho estreito, quer com a educação, quer com a segurança social, enfim, com outras, também com a saúde, mas particularmente aqui com a educação e a segurança social, porque são as instituições connosco e também com a junta de freguesia, mas connosco é mais fácil, portanto, de detectar quando essas situações existem, para além do acompanhamento próximo, uma vez que praticamente todas as semanas, ou eu próprio, ou pelo menos os serviços, nos deslocamos ao Flecheiro. E, portanto, é verdade que ciclicamente tem uma ou outra família tentado fixar-se, mas nós temos sempre impedido que isso aconteça. E temos sempre, no fundo, devolvido as famílias à sua procedência de origem. Normalmente há dois ou três concelhos onde, por ligações familiares aqui com os residentes do Flecheiro, onde isso mais acontece, Zambuja, Coimbra, Camarate, Camarate não é concelho, mas região, onde, digamos, há uma tentação maior, há uma tentativa maior, com alguma regularidade, de haver, de facto, uma ou outra família aqui a fixar-se. Temos sempre impedido que isso aconteça. Agora, é verdade que, por vezes, acontece a pessoas que, digamos, estão de passagem e estão em casas, em barracas, de outras pessoas, não é? E aí é difícil nós atuarmos com a mesma rapidez, porque uma coisa é quando alguém tenta construir uma barraca e nós impedimos, outra coisa é quando alguém está dentro da barraca de outrem. Portanto, demora um pouco mais tempo. Mas até agora temos sempre conseguido detectar essas situações e conseguido, portanto, que as pessoas regressem aos seus locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano letivo 2017-2018 vai trazer grandes mudanças no agrupamento de escolas de Vila Nova de Barquinha. Convite a Direção-Geral de Educação, 6 agrupamentos escolares do país, incluindo o agrupamento de escolas de Barquinha, vão iniciar este ano letivo num projeto piloto para a inovação na aprendizagem. Todos os componentes envolvidos da estrutura do agrupamento e letivas sofrem alterações desde o relacionamento com a comunidade, passando pela gestão curricular, pela inovação pedagógica, organização e articulação curricular e funcionamento interno dos estabelecimentos de ensino. Paulo Tavares, o diretor do agrupamento de escolas da Barquinha, falou à ERTS do projeto que foi preparado durante o último ano letivo para arrancar em pleno no ano letivo 2017-2018.
É um projeto piloto de inovação pedagógica. Foi um convite do Sr. Diretor-Geral de Educação, que formalizou o nosso agrupamento faz agora um ano, foi em agosto do ano passado. Tivemos este ano anterior letivo, essencialmente para preparar este arranque deste projeto piloto de inovação pedagógica, e neste momento está em consolidação, está maduro, e vamos aplicá-lo neste ano letivo e no próximo. Portanto, é um projeto de inovação pedagógica, é um projeto que essencialmente combate ao insucesso e combate ao abandono escolar. O nosso agrupamento não tem problemas nem de insucesso nem de abandono, mas no fundo queremos melhorar os resultados escolares, queremos acima de tudo o melhor sucesso para os nossos alunos e para as nossas crianças. É isso que se pretende. Temos algumas medidas, fizemos uma alteração à matriz curricular, fizemos algumas inovações, dou um exemplo, aplicámos o semestre, deixámos de ter 3 períodos, focalizámos em 2 semestres, uma divisão standard do ano letivo, com períodos fixos e com pausas fixas. Acima de tudo, queremos que os nossos alunos tenham mais pausas de componente letiva, no fundo, para descansarem e para reformular energias, para terem um propósito de uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem melhor. E também para os nossos docentes, para prepararem os programas e prepararem as suas matérias de forma consistente e de uma forma mais organizada. Para além disto, temos outras medidas, como a coadjuvação, uma maior articulação entre ciclos. Dou um exemplo, nós optámos por, a título experimental, não é? Mas que penso que irá dar frutos, quase uma fusão de ciclos entre o primeiro e o segundo. Fizemos dois, dividimos os 12 anos em dois ciclos, o primeiro exaciclo e o segundo exaciclo. Isto é, o primeiro ciclo e o segundo ciclo será o primeiro exaciclo e o terceiro ciclo e o secundário o outro exaciclo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nação continua sem respostas. O concelho que em Portugal mais ardeu durante as últimas semanas, num total aproximado aos 30 mil hectares, continua à espera de esclarecimentos sobre a forma como foi feito o combate aos dois violentos incêndios que devastaram o concelho. Vasco Estrela, o presidente da autarquia maçaense, tem sido uma das vozes que mais tem criticado a forma como funcionou o sistema de proteção civil em Mação, em especial a coordenação da Autoridade Nacional, pelo que, já disse à ERTE, quer ver apuradas responsabilidades e justificadas algumas opções ao nível do combate. Contactado pela redação e questionado sobre essas respostas, se tinham ou não chegado, Vasco Estrela respondeu com um rotundo zero, assegurando que o município irá aguardar pela elaboração de um relatório que trará essas explicações. Caso contrário, reafirmou, seguirá uma exposição para a Inspeção-Geral da Administração Interna. Ou seja, desde as últimas palavras de Vasco Estrela na ERTE, nada mudou e o autarca não deixa de avisar que as pessoas não irão compreender que o concelho que mais ardeu em Portugal não tenha o mesmo tratamento que outros concelhos afetados pelos incêndios.
Tínhamos metido à população que iríamos esperar por algumas conclusões em relação àquilo que denunciamos no primeiro incêndio. Até ao momento nada chegou, e portanto nada chegando. Dentro de dias enviaremos para a Inspeção de Administração Interna aquilo que entendemos serem factos que carecem de esclarecimento e de apuramento de responsabilidade. E, portanto, não tenho mais nada a acrescentar em relação a este assunto. Não quero ser mal interpretado, não quero que digam que há aqui qualquer tipo de aproveitamentos. As pessoas, enfim, serão aquilo que entenderem. A Câmara Municipal de Mação, uma oposição, não foi só o seu presidente, foram o órgão Câmara Municipal, a Comissão Municipal de Floresta contra Incêndios. Em relação ao último incêndio, em relação a este incêndio, arderam mais de 9 mil hectares, globalmente 30 mil hectares. Qualquer conselho do país, felizmente, para eles não tem esta dimensão de tragédia. E, portanto, aquilo que digo é que estes são factos, e são factos concretos. O país viu o que aconteceu muitas vezes em Mação, as populações indefesas a defenderem as suas casas, os seus pertences, e isto foi visto em direto, em diferido. Não foi o Presidente da Câmara que inventou nada. Não queria viver esta situação, não queria que ninguém ouvisse falar de Mação por isto, como qualquer pessoa de bom senso compreenderá. Agora não vou, obviamente, calar-me perante aquilo que sucedeu, aquilo que correu mal, objetivamente correu mal, e temos dados concretos que nos fazem ter esta posição, e mais do que isso, não permitirei, pelo menos, enfim, não calarei a minha voz, perante aquilo que possa vir a considerar uma situação de injustiça e de falta de equidade e tratamento que este ou qualquer outro governo possa vir a ter em relação a uma ação em relação a outros municípios. Ninguém compreenderá que o concelho de mais, que infelizmente mais ardeu no país, não tenha o mesmo tipo de apoios de outros concelhos. Obviamente nada tenho contra os meus colegas, longe disso, nem contra as suas populações, mas eu tenho que defender os interesses da população do concelho de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização ambientalista Protege, Movimento pelo Tejo, apresentou durante a semana, na última quarta-feira, ao Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, um conjunto de 10 medidas que defende serem necessárias para o combate às situações de poluição que se vão verificando no Tejo e seus afluentes. Como disse a ERTE, Paulo Constantino, o balanço do encontro é muito positivo, já que ficou estabelecida a partilha de informação entre o Ministério do Ambiente e o Protege. Protege coloca em cima da mesa um conjunto de pontos que vão, entretanto, ser alvo da atenção do Ministério. As questões dos caudais do Tejo foi também abordada, defendendo a organização que devem ser garantidos no âmbito dos acordos internacionais, na Convenção da Albufeira, existentes entre Portugal e Espanha para o Rio Tejo, aqueles que são considerados como caudais ecológicos.
Os caudais foram também abordados. O Sr. Ministro do Ambiente comunicou que efetivamente já existem caudais mínimos estabelecidos nas barragens de Tratel e de Alver, nas barragens portuguesas, por acordo com os concessionários das barragens, como tinha sido prometido já há algum tempo, e, portanto, que esses corais já estão em vigor e já está a acontecer. No entanto, apesar disso, já constatámos que existem situações, mesmo assim, em que o Tejo apresenta caudais muito reduzidos. E uma das perguntas que colocámos, já respondida pelo Ministério do Ambiente, tem também a ver com isto e saber que métodos é que foram utilizados para terminar esses caudais. Por outro lado, são também os caudais da Convenção da Albufeira, portanto aqueles que vêm de Espanha e que dependem essencialmente das barragens da Extremadura Espanhola, que o que vemos, os caudais trimestrais e semanais estabelecidos na Convenção da Albufeira são muito pouco significativos, permitem uma grande flexibilidade às barragens da Extremadura Espanhola no fornecimento de água, podem cumprir esses caudais com muita facilidade e, portanto, pode haver muita flutuabilidade dos caudais existentes no próprio dia. Às vezes pode não existir qualquer caudal corrente, portanto o caudal ser zero, e depois pode haver um grande aumento do caudal. E isso acontece, e essas variações acentuadas e repentinas da água prejudicam os ecossistemas aquáticos. Aquilo que nós temos de posição também é que sejam revistos os caudais da Convenção da Albufeira para caudais que não sejam apenas caudais mínimos, porque os caudais mínimos que estão estabelecidos são assentes no protocolo adicional à Convenção da Albufeira, e esses caudais mínimos deviam ser estabelecidos de forma transitória. Aquilo que deve ocorrer é que, e está previsto na Convenção, é que seja estabelecido um regime de caudais ecológicos. Portanto, aqueles que garantam um bom estado ecológico das águas do Rio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher a segunda edição da Festa Templária Almorol entre 8 e 10 de setembro. A iniciativa pretende recriar o ambiente vivido pelos templários na Idade Média, com várias personagens a deambular pela margem e ilha do castelo, acampamentos e ateliês de ofícios da época, assim como desfiles, danças medievais, milícias templárias, dramatizações, uma feira de artesanato e tasquinhas que compõe o conjunto do programa que promete fazer os visitantes recuarem no tempo. A Festa Templária é uma organização do município de Vila Nova da Barquinha, numa parceria com a ADIR, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, e apoio do Exército Português, Instituto Politécnico do Mar e a Associação de Turismo Militar. A propósito do evento, a ERTS esteve à conversa com Jorge Briggs, o coordenador da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que falou então daquilo que vão ser alguns dos destaques desta iniciativa.
Este ano é o ano que nós chamamos o primeiro ano. O ano passado foi de ensaio, chamamos de o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município de Adir, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias. Começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no regimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento da própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almorol dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o regimento de engenharia até ao Almorol, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos 2 dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança. No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco. Em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil. Vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Então, um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores da época habituais, as Tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao Castelo de Almoró, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
Assim fechamos. Vamos ainda ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.